Deus na Vida, com Israel Mazzacorat.
Olá, eu sou o Israel. Sente-se, pegue o seu café e vamos conversar sobre Deus e sobre a vida, sobre a fé e sobre as nossas dúvidas.
Olá, eu sou Israel Mazzacorat e estamos juntos em mais um Deus na Vida. Temos conversado desde os dois últimos programas sobre manter a esperança em tempos de crise e temos aprendido com algumas narrativas e personagens bíblicos sobre a descoberta de uma sabedoria, a descoberta de ações segundo a vontade de Deus que podemos desenvolver aprendendo algo de novo mesmo em circunstâncias adversas. Com Jacó, descobrimos que Deus está conosco apesar dos nossos erros. Mesmo Jacó tendo traído o seu irmão e o seu pai, em um plano arquitetado juntamente com a sua mãe para ficar com o direito que pertencia ao seu irmão, nós descobrimos ali que Deus estava com Jacó, porque necessariamente os planos do Senhor para a salvação de toda a terra passava pela linhagem de Jacó. Deus tem um compromisso, em primeiro lugar, com o seu plano de redenção, muito antes do que o seu compromisso com as nossas histórias particulares de vida. Com Jacó aprendemos a abrir os nossos olhos e percebemos que, apesar de nós, Deus continua atuando na história para a salvação. Esse assunto nos levou a considerar José. José é alguém que foi traído pelos seus irmãos, é a história inversa da história de Jacó. Mas José também descobre, no meio da injustiça e na experiência triste da escravidão até a sua ascensão dentro da terra do Egito, ele descobre que Deus está atuando apesar das nossas histórias particulares de sofrimento e de injustiças, abrindo os nossos olhos para percebermos uma realidade mais ampla. E com José, descobrimos que Deus estava transformando o mal em bem. Foi para preservar vidas que Deus permitiu que acontecesse com José tudo o que aconteceu, de modo que José não se entristece nem contra os seus irmãos e muito menos contra o seu Deus, justamente porque percebeu que a sua crise e tragédia pessoais valeriam muito mais porque Deus estava preservando vidas não só de todo o Egito, mas também de nações vizinhas. O que nos leva então a considerar uma outra narrativa que me chama a atenção, que é a história de Moisés, mas principalmente a partir do que nós lemos em Êxodo capítulo 32 e Êxodo capítulo 33. No capítulo 32, acontece que o povo estava reunido à beira do monte onde Moisés havia subido para conversar com Deus e receber dali do Senhor as instruções de como este povo agora deveria viver, a lei do Senhor. E este povo, no pé da montanha, já que Moisés demorava demais para descer de volta do seu momento com Deus, o povo achou que Moisés já tinha morrido e que era necessário a construção de novos deuses para que os liderassem. E essa sugestão do povo aparentemente encontrou uma resposta positiva da parte de Arão, irmão de Moisés, que foi lá e construiu um bezerro de ouro para ser os novos deuses desse povo. Ou seja, a aliança que Deus estava fazendo com Moisés já estava sendo quebrada ao mesmo tempo. E aí surge uma cena muito curiosa, porque o capítulo 32 começa com esse episódio do povo pedindo para Arão deuses e termina dizendo: "E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro." Capítulo 33, então, você tem a resposta de Moisés, o líder desse povo, diante da grande crise. E a resposta de Moisés não poderia ser outra. Ele vai se colocar entre o povo e Deus. Já que Deus havia dito para Moisés, no comecinho do capítulo 33, que os havia libertado do Egito, mas que não iria com o povo. E essa era a grande crise. Como é que Moisés conduziria o povo agora rumo à terra prometida sem a presença de Deus? Foi por meio das ações poderosas de Deus que ele libertou o povo do Egito, mas e agora? Como empreender essa façanha de levar todas essas pessoas a posse da terra prometida sem que Deus estivesse com eles na travessia do deserto. Moisés então intercede diante do Senhor e com sabedoria chega para Deus, que havia dito para Moisés que daria a Moisés o que fosse necessário. Moisés, pode me pedir o que você quiser, porque eu vou te dar. E qual é a palavra de Moisés para o Senhor? Eu peço-te que me mostres a tua glória. Moisés tem uma resposta positiva em meio à crise, a resposta que se espera de um verdadeiro líder: se colocar entre o povo e Deus, se colocar como um intercessor que olha para um povo que comete os seus erros, mas que ao mesmo tempo tem um olhar de misericórdia, dizendo o seguinte: Senhor, não vale a pena atravessar o deserto se não for contigo. Não vale a pena andarmos um passo mais se não for sob a sua direção. E foi dessa maneira que Moisés interviu nessa história. Parece ousado da parte de Moisés dialogar com Deus e tentar reverter uma decisão de Deus já tomada. Mas é exatamente o que ele consegue. Ele consegue fazer talvez aquilo que Deus esperasse que os líderes do povo de Deus realmente fizessem. Olhassem a cena toda com a perspectiva de que é necessário que Deus esteja nos conduzindo. E porque é necessário que Deus nos conduza, ou seja, que é impossível andarmos sem que seja sob a direção do Senhor, é que nós precisamos ter com esse Deus uma intimidade profunda, ver a sua glória, conhecê-lo mais de perto. E é exatamente o que Deus concede a Moisés, e é dessa forma que a narrativa se encerra, mostrando que Deus não só concedeu a Moisés o que Moisés pediu, mas que deu um jeito, renovou a aliança com o povo e dessa forma manteve-se por perto. Que Deus te abençoe, até a nossa próxima conversa.
Deus na Vida, com Israel Mazakorat. Para ouvir novamente, acesse transmundial.org.br.